Pensa por um segundo na materialidade da confiança, no peso, sabe? Na sensação de receber um documento oficial importante, uma certidão de nascimento, o diploma da faculdade, a escritura de um imóvel. Aquele papel é diferente. Tem marca d'água, uma textura. Ele não é só papel, né? É um símbolo de segurança, de autenticidade. Agora, imagina se toda a estrutura por trás da produção e da distribuição desse papel mudasse, assim, da noite para o dia. Pois é, foi exatamente o que aconteceu. Hoje a gente vai se aprofundar numa mudança fundamental e muito recente nas regras para o papel de segurança usado por cartórios em todo o Brasil. A nossa fonte é um novo regulamento da Corregedoria Nacional de Justiça, o provimento número 211, que acabou de entrar em vigor em 28 de janeiro de 2026. Nossa missão aqui é decifrar esse novo sistema, entender as novas regras do jogo para os fornecedores e para os cartórios, e explorar como essa mudança impacta a segurança dos documentos e, claro, como ela prepara o terreno para um futuro que é cada vez mais digital. Ok, vamos analisar isso em detalhe. Para começar, como é que o sistema vai funcionar agora? O texto descreve novos atores, novas responsabilidades. À primeira vista, parece uma estrutura bem complexa. Quem manda em quê nesse novo ecossistema?
Olha, o que é fascinante aqui é que a nova estrutura busca centralizar a norma, mas, ao mesmo tempo, descentralizar a execução. Cria um equilíbrio bem interessante. Para visualizar, o melhor é pensar numa pirâmide de três níveis. No topo, soberana, está a Corregedoria Nacional de Justiça, o CNJ.
O CNJ, ok.
É ela quem define todas as regras, os padrões técnicos do papel e, o que é crucial, quem qualifica as entidades que vão operar no nível de baixo.
Certo, então o CNJ dita as regras do jogo. Mas quem são os árbitros em campo? Quem faz a ponte entre essa regra geral e o mercado que vai de fato produzir o papel?
Aí entra uma figura nova e muito importante: as entidades credenciadoras. A norma explica que são órgãos de representação nacional dos próprios cartórios. Entidades que já existem e têm capilaridade, como a ANOREG BR ou a ARPEN Brasil, por exemplo.
Ah, entendi.
A função delas é fundamental: selecionar, credenciar e, principalmente, fiscalizar as empresas que vão produzir e fornecer o papel de segurança. Elas são essa ponte.
Entendi. Elas funcionam como um selo de qualidade, um primeiro filtro para garantir que só empresas sérias entrem no jogo. E na base dessa pirâmide, quem a gente encontra?
Na base, temos dois grupos: as empresas fornecedoras, que são as gráficas credenciadas, e as serventias, que são os próprios cartórios, os consumidores finais desse produto. A lógica central, assim, de toda essa estrutura é garantir a pluralidade de fornecedores.
Pluralidade, evitar monopólios.
Exato. As entidades credenciadoras, por exemplo, têm a obrigação de comunicar imediatamente ao CNJ qualquer risco de desabastecimento ou de concentração de mercado. O objetivo é claro: evitar monopólios e garantir que o serviço nunca pare por falta de material.
É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque pelo que eu entendi, as regras não foram desenhadas só para evitar monopólios, mas para ativamente forçar a competição, de uma forma muito deliberada, né? Como isso funciona na prática?
Exatamente. A norma ataca a falta de concorrência com dois pilares muito fortes. O primeiro é a livre escolha. A regra diz com todas as letras que os cartórios podem comprar papel de qualquer empresa credenciada no sistema, não importa qual entidade a credenciou.
Uau!
E fica expressamente proibida qualquer forma de imposição de exclusividade ou direcionamento.
Isso é uma mudança e tanto. Na prática, isso acaba com qualquer clube fechado ou reserva de mercado que pudesse existir. Um cartório lá em Roraima pode, teoricamente, comprar de uma gráfica credenciada por uma entidade de São Paulo sem problema nenhum.
Exatamente. E isso nos leva a uma pergunta óbvia que você deve estar se fazendo.
Com certeza. Como isso funcionaria? Se cada fornecedor produz um tipo de papel, com especificações diferentes, como garantir a compatibilidade? Isso não poderia virar um caos de padrões?
Precisamente. E é por isso que o segundo pilar é tão importante quanto o primeiro. o padrão nacional único. O CNJ vai definir uma especificação técnica nacional. Isso significa que todo papel de segurança, não importa quem o produza, terá que seguir os mesmos parâmetros mínimos.
Que tipo de parâmetros?
Gramatura, tipo de marca d'água, fio de segurança, reatividade a agentes químicos e por aí vai. E o ponto-chave é que a norma proíbe o uso de elementos proprietários ou exclusivos que possam restringir a concorrência.
E agora a regra dissesse, não, todos os pneus para todos os carros devem seguir um padrão universal. Assim, o consumidor pode escolher com base em preço e qualidade, não porque está preso a um fornecedor.
A analogia é perfeita. E para reforçar essa ideia de neutralidade, a norma adiciona um detalhe muito elegante. O papel deve ser visualmente neutro. É proibido colocar logomarcas da gráfica ou da entidade credenciadora. A identidade visual pertence ao ato do cartório, não a quem fabricou o suporte físico. Entende? A rastreabilidade do fabricante é feita por meios lógicos codificados.
Fascinante. Então o papel se torna agnóstico, sem marca. Mas a segurança não pode vir só do padrão físico, por melhor que ele seja. Imagino que a tecnologia por trás dele seja a parte mais importante para blindar o sistema de verdade.
Sem dúvida. E esse é o coração da nova segurança. A norma cria um sistema de rastreabilidade e verificação digital que é bem sofisticado. Primeiro, cada folha de papel de segurança em todo o Brasil receberá uma numeração sequencial nacional única e irrepetível.
Espera um pouco. Uma numeração única. Como um chassi de carro ou um CPF para cada folha de papel, a escala disso é monumental. E como se verifica isso na prática? Eu, como cidadã, pego meu celular e o quê?
Exatamente isso. Junto com essa numeração única, virá um código de verificação digital impresso no papel, provavelmente um QR Code. Qualquer pessoa com um celular na mão poderá escanear esse código e fazer uma consulta pública, online e imediata. E a consulta não diz apenas sim, é autêntico. Ela revela informações cruciais.
Que tipo de informação?
Quem foi a empresa fornecedora, para qual cartório específico aquela folha foi destinada e, o mais importante, qual o status atual dela.
O status, o que isso significa? Se a folha está válida ou se já foi usada?
Isso e muito mais. O sistema vai informar se aquela folha está válida para uso, se já foi utilizada, se foi cancelada por um erro, ou, e aqui está o pulo do gato, se foi extraviada ou roubada. E aí a gente vê as implicações práticas disso. Imagina um lote de papel roubado de um caminhão.
Sim, seria um desastre. Um material valiosíssimo nas mãos erradas.
Antes sim, agora o processo é outro. O cartório ou o fornecedor informa o roubo ao sistema central. E o status de cada uma daquelas folhas é alterado para extraviado. Elas se tornam inúteis, instantaneamente. Qualquer tentativa de usar aquele papel para emitir um documento falso seria desmascarada com uma simples leitura de QR Code. A consulta pública revelaria a fraude na hora. O papel físico vira um tijolo sem valor.
Isso inutiliza o crime na origem. Imagino que feche outras brechas também.
Com certeza. A norma proíbe expressamente a venda ou cessão de papel de segurança entre cartórios. Isso fecha uma brecha enorme que talvez nem todos conheçam, mas que era um ponto cego para fraudes. Um cartório podia, por exemplo, vender seu excedente para terceiros, e o controle era muito difícil. Agora não. Cada folha tem um destino carimbado digitalmente desde a sua origem. Não tem como desviar.
É um sistema impressionante, com múltiplas camadas de segurança. Mas um sistema só é forte quanto o seu elo mais fraco, né? Como a regra garante que todos os envolvidos, das gráficas às entidades, cumpram sua parte? Quais são as consequências para quem sair da linha?
A norma cria o que a gente pode chamar de uma cadeia de responsabilidade, com consequências claras e bem pesadas para cada elo. Para os fornecedores, as gráficas, se for constatada uma desconformidade técnica grave ou reiterada, ou seja, se o papel não estiver seguindo o padrão, a empresa pode ser descredenciada e ter seus lotes recolhidos.
Ok, a punição é direta, fora do jogo.
E para as entidades credenciadoras que estão no meio do caminho, gerenciando esses fornecedores?
A responsabilidade delas é ainda maior. Se ficar comprovado que houve uma gestão irregular ou ineficiente da rede de fornecedores, causando prejuízos, por exemplo, pela falta de papel no mercado ou por falhas graves na fiscalização da qualidade, a qualificação da entidade pode ser suspensa por até 2 anos. Em casos graves, pode ser cassada definitivamente.
Ou seja, a responsabilidade é em cascata. A entidade que credencia mal um fornecedor ou que não fiscaliza direito responde diretamente por isso. É um incentivo fortíssimo para a fiscalização ser levada a sério.
Exatamente. E a norma vai além. Ela exige que os contratos entre as entidades e os fornecedores tenham cláusulas anticorrupção, de integridade e de responsabilidade ambiental e social. É uma tentativa de trazer as melhores práticas de governança corporativa para dentro desse ecossistema.
Mas aqui surge uma questão quase filosófica. A gente está em 2026. Com toda essa conversa sobre transformação digital, blockchain, documentos que já nascem eletrônicos, falar em investir tanto em tecnologia e segurança para um pedaço de papel não parece um contrassenso? Não deveríamos estar caminhando para o fim do papel?
Essa é uma pergunta excelente e a própria norma a endereça de forma muito inteligente. Ela estabelece, primeiro, que a preferência é sempre por atos em meio eletrônico. O futuro é digital, a regra reconhece isso. Contudo, ela também reconhece que vivemos uma longa fase de transição. E durante essa fase, o direito do cidadão é soberano. Se uma pessoa solicitar um documento físico, uma certidão, o cartório tem a obrigação de emiti-lo nesse novo papel de altíssima segurança.
Entendi. Então, o papel não está morrendo. Ele está sendo transformado numa ponte. Uma ponte segura entre o mundo físico, com o qual as pessoas ainda têm uma relação de confiança muito forte, e o ambiente totalmente digital, que é o destino final.
Perfeito. Ele garante que, enquanto essa transição durar, a versão física do documento seja tão ou mais segura que a sua contraparte digital, graças a essa camada de rastreabilidade online. O papel deixa de ser um objeto passivo e se torna um token de acesso seguro à informação digital.
E para colocar toda essa estrutura complexa de pé, qual foi o prazo? Imagino que uma mudança dessa magnitude precise de tempo.
E aqui vem outra surpresa que mostra o senso de urgência da implementação. O provimento estabeleceu um prazo de apenas 90 dias para que todos os envolvidos se adaptassem.
90 dias! Isso parece incrivelmente rápido para uma mudança estrutural dessa magnitude. Não há um risco de correria, de erros na implementação, de cartórios ficarem sem papel nesse meio tempo?
O risco existe, sem dúvida. Um prazo tão curto exige uma mobilização imensa e coordenada. Mas a urgência sinaliza duas coisas. Primeiro, a gravidade das vulnerabilidades do sistema antigo. E segundo, a convicção da Corregedoria de que a unificação e a digitalização da segurança eram inadiáveis. É uma aposta alta na capacidade de adaptação do sistema, mas que visa um benefício de segurança imediato.
Ok, para resumir essa transformação toda, o que tivemos foi, em poucas palavras, a criação de um novo mercado regulado para o papel de segurança, um forte incentivo à livre concorrência, a padronização nacional do produto para garantir isonomia e, talvez o mais importante, essa camada de verificação digital que torna cada folha de papel rastreável e sua autenticidade publicamente verificável por qualquer pessoa com celular.
Sim, essa é uma síntese perfeita. E isso nos deixa com uma reflexão final. Esse novo sistema é uma resposta sofisticada ao desafio de garantir a confiança no mundo híbrido, parte físico, parte digital. Ao padronizar o objeto físico, o papel, e vinculá-lo a um registro digital imutável, ele o transforma numa chave de acesso à informação verdadeira, que está online. A questão que fica é: em que momento o documento físico deixará de ser o ato em si para se tornar apenas um recibo, um ponteiro para o ato jurídico real que existe exclusivamente no ambiente digital? E o que essa mudança vai significar para a nossa relação de séculos com o papel como a prova definitiva de um direito?